Senado aprova a MP que desonera itens da cesta básica e também a que dá mais segurança ao sistema financeiro.
Em comissão, o ministro afirma que manifestações pelo país assumem novo formato e exigem do governo atenção.
E para senadores, protestos são legítimos e mostram insatisfação com serviços públicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje a medida provisória que desonera itens da cesta básica e reduz a conta de luz.
Na mesma sessão, também foi aprovada a MP que aumenta a segurança do sistema financeiro nacional. Repórter Celso Cavalcante.
A medida provisória 607 isenta do PIS/PASEP e da COFINS produtos da cesta básica, como carnes, açúcar, café, papel higiênico e óleos vegetais. Além disso, o texto cria condições para a redução do valor da conta de luz a partir dos recursos da conta de desenvolvimento energético. O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, destacou a importância de desonerar a cesta básica.
Todo o noticiário dos últimos meses indica que a inflação sobre os alimentos tem sido maior do que a média da inflação total. Portanto, essa medida, ela se reveste da maior importância, porque certamente melhorará a qualidade de vida das pessoas mais pobres, que gastam a parte maior dos seus salários com alimentos.
A outra MP aprovada pelos senadores foi a 608, que define novas opções para capitalização dos bancos e viabiliza a aplicação no país das regras de Basileia III. Trata-se de um acordo internacional que busca garantir condições para que as instituições financeiras tenham maior capacidade de enfrentar crises. Foi o que salientou o relator da matéria, senador Cássio Cunha Lima, do PSDB paraibano.
Traz significativa importância para a economia brasileira, porque diz respeito ao nosso sistema financeiro, que precisa se preservar íntegro e saudável. E estamos diante de uma matéria que diz respeito à estabilidade do nosso sistema financeiro, que se adequará às normas de Basileia III, que tem por princípio fundamental aumentar a liquidez, a solidez do sistema financeiro.
Como as duas medidas provisórias foram aprovadas sem alteração em relação ao texto recebido da Câmara, elas seguem agora diretamente para a sanção presidencial.
O Senado analisa neste momento um novo projeto com as regras de distribuição do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados.
Além disso, os senadores devem votar também o projeto que regulamenta a profissão de médico. Conhecida por ato médico, a proposta define as atribuições específicas desses profissionais.
Comissões.
O secretário-geral da Presidência da República, ministro Gilberto Carvalho, disse hoje no Senado que o governo está atento às manifestações que tomaram conta do país desde a última semana.
Para ele, o momento é de humildade para entender os protestos e suas reivindicações. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O ministro Gilberto Carvalho explicou aos senadores da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle que o governo ainda está tentando compreender as manifestações que nasceram da internet e abraçaram uma grande variedade de reivindicações.
Porque nós somos acostumados às mobilizações com carro de som, com organização, com gente com quem negociar. Agora, eles mesmos dizem, nós não temos uma liderança, são múltiplas lideranças. Então, se a gente não for sensível, se a gente se fechar a esse tipo de reivindicação, nós vamos na contramão da história.
O secretário-geral da Presidência da República disse que vem recebendo grupos de manifestantes e anotando quais são as principais causas dos protestos. Entre elas, a baixa qualidade de serviços públicos, em especial nas áreas de saúde, educação, transporte e segurança pública. Para o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, o motivo é a falta de sintonia entre os interesses dos governos e da população.
As prioridades do governo não são as prioridades da sociedade. Alguns devem dizer, eu quero metrô, e o governo aparece com o financiamento para geladeira e fogão. Eu quero a solução para as filas do SUS e o governo aparece com o estádio Mané Garrincha. Eu quero feijão pelo preço do mês passado e o governo aparece com o 39º Ministério.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, disse que tanto o Executivo como o Parlamento necessitam de uma nova agenda, pois a da redução da pobreza e do aumento do consumo já está esgotada. Gilberto Carvalho concordou com a avaliação e revelou que a presidente Dilma está estudando que medidas tomar agora.
E ao dizer que as manifestações representam algo novo, o senador Flecha Ribeiro, do PSTB do Pará, acredita que a história começa a ser escrita pelo povo, sem a interferência de partidos políticos ou sindicatos.
Ele lembrou que as reivindicações são todas legítimas: melhores serviços públicos, combate à corrupção e o alto custo das obras da Copa.
Ele ainda afirmou que esse é o momento ideal para discutir uma reforma política, para que a população possa se sentir verdadeiramente representada pelos políticos.
A crítica, repito, é contra um sistema que inverteu prioridades, deixando a população sem saúde, sem educação, sem segurança, e um sistema que não pune os responsáveis por essas mazelas. Durante as transmissões das manifestações, vi um cartaz que dizia: "Vote em ideias, não em pessoas." Isso deixa claro que as pessoas querem mudanças na nossa representação.
Já o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, acredita que a mobilização popular é sempre importante, porque é a partir daí que as mudanças ocorrem numa sociedade.
Considero muito importante a mobilização popular para que possamos aprofundar o sentido das mudanças no nosso país. Esse caminho mais avançado, mais arrojado das mudanças. Que a gente não deixe, não permita que o movimento seja instrumentalizado com um falso discurso de antipartidário.
E o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou que o Congresso Nacional reconhece a legitimidade das manifestações populares, desde que as instituições sejam preservadas.
Renan destacou que ontem, durante a manifestação em frente ao Congresso em Brasília, determinou que a Polícia Legislativa não reprimisse os manifestantes e nem usasse violência em hipótese alguma. Deveria apenas manter a ordem.
O Congresso Nacional continuará aberto às vozes das ruas e recolherá todos os sentimentos das manifestações a fim de encaminhar soluções no que lhe couber, como não poderia ser diferente em um ambiente de democracia.
A luta contra a violência doméstica deve contar com o apoio das entidades que compõem o Sistema S, como o SENAI e o SENAC, defendeu o senador Ataídes Oliveira, do PSTB de Tocantins.
Por isso, ele apresentou um projeto para que tais entidades reservem pelo menos 5% das vagas de cursos de qualificação para mulheres que são agredidas pelos maridos ou companheiros. E o curso será gratuito.
Ataídes Oliveira explicou que, em geral, essas mulheres não têm como pagar um curso de qualificação para terem condições de trabalhar e não mais depender do marido agressor.
Ele contou que hoje, em Tocantins, por exemplo, o curso de cabeleireiro do SENAC sai por R$ 1.600, mas a aprovação do projeto vai mudar isso.
Essas mulheres, tendo esta oportunidade de chegar até o SENAC da sua cidade e poder fazer um curso de cabeleireira ou qualquer um outro curso, ela vai então se capacitar e vai ter condições de ter a sua sobrevivência econômica e não mais apanhar dos seus maridos. Pelo contrário, ela vai abandoná-lo e eles irão atrás delas.
Já o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, destacou que o Sistema S, especialmente as entidades ligadas à indústria, pode contribuir para acabar com a carência de trabalhadores.
Segundo ele, o mapa estratégico da Confederação Nacional da Indústria para o período de 2013 a 2022 contém metas assumidas pelas indústrias para melhorar a nota brasileira nos testes internacionais.
E o SENAI será essencial para que esse objetivo seja alcançado, afirmou Armando Monteiro.
Alcançada a meta proposta, teremos em 2022 trabalhadores mais qualificados com um nível próximo ao dos países desenvolvidos, o que dará ao Brasil um ambiente muito mais propício ao desenvolvimento da inovação, colocando a nossa indústria em condições de enfrentar a acirrada competição que se observa hoje em escala global.
A saúde de Mato Grosso pede socorro. O alerta é do senador Pedro Taques, do PDT, que criticou o tratamento dado pelo governo do estado à saúde pública.
Segundo o senador, o Tribunal de Contas do Estado apurou que, de 2003 a 2010, a Secretaria de Saúde comprou remédios superfaturados, a valores que iam de 300% a 400% acima do preço de mercado.
Pedro Taques reclamou ainda que o governo de Mato Grosso não repassou às prefeituras 110 milhões de reais destinados à saúde nos municípios e privatizou hospitais regionais. Além disso, remédios de alto custo perderam a validade sem terem sido distribuídos à população.
Somente neste esquema, o desperdício do dinheiro público pode chegar a 3 milhões de reais. Isso é muito grave. É o dinheiro público escorrendo pelos ralos da corrupção. E quem paga a conta é o mesmo cidadão que morre nas filas dos hospitais por falta de atendimento ou que corre o risco de consumir medicamentos fora do prazo de validade.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.